Estamos em condições de começar o nosso trabalho. Queria cumprimentar os senhores deputados, em particular o nosso colega Ernesto Ferraz, do Bloco de Esquerda, que inicia funções da nossa comissão. Bem-vindo. E queria, obviamente, cumprimentar também o Sr. Ministro da Administração Interna, o Sr. Secretário de Estado e a equipa que o acompanha. O Sr. Ministro é uma visita que nós gostamos de o ver por cá, não o vemos tantas vezes, porque é um ministro que diretamente a nossa comissão tutela, não sei, nestas matérias da prevenção rodoviária. E é um pouco nesse âmbito que surge o requerimento do PSD, que eu presumo que se abstém ou não vê necessidade de fazer a apresentação do mesmo, uma vez que já foi apresentado, discutido e votado. Vamos, para não atrasarmos mais os nossos trabalhos, dar a palavra ao Sr. Ministro, que pretende fazer uma intervenção inicial, seguida de uma primeira ronda nos tempos regimentais, e espero que se cumpram os tempos e que as perguntas sejam concretas para evitar uma segunda ronda, mas se houver necessidade de uma segunda ronda em tempo reduzido, e só para aqueles que solicitarem. Assim sendo, Sr. Ministro, bem-vindo à nossa comissão e tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. É um gosto sempre, como sabem, estar na Assembleia da República, poder aqui circunstância e daqui ter com muitos de vós convivido durante alguns anos e, sendo deputado eleito, o mandato suspenso, não deixo de ter sempre em conta que essa é a base da existência do governo, é a confiança parlamentar e responder àquilo que são os poderes de fiscalização da Assembleia da República. Esta não é, de facto, como diz o Sr. Presidente, comissão de minha presença regular. A minha presença regular é entre a primeira e a décima primeira, julgo eu, comissão de poder local, mas é com todo o gosto que aqui estou. E, justamente, saudava o grupo parlamentar do PSD pela iniciativa que teve de trazer este tema ao debate aqui na Comissão de Economia. Entendo, aliás, que, e queria desde já manifestar a minha disponibilidade, nos termos que venham a ser acordados dentro da programação de trabalhos da Comissão, que, numa ótica não de audição nos termos do artigo 104, já agora não ter uma terceira Comissão com essa presença regular, mas num modelo que entendam o mais adequado, uma, duas vezes por sessão legislativa, que se possa fazer um acompanhamento semestral, o que é perfeitamente razoável, dos temas da área da segurança rodoviária, que são competência da Comissão de Economia. E dizer-lhes que tal faz todo o sentido, porque estamos a falar de um tema em que tem sentido discutirmos soluções em que poderemos ter perspectivas diversas e questionar quais as melhores soluções, mas julgo que é uma matéria em que devemos ter a maior convergência relativamente aos objetivos. Portugal, nesta matéria, tem, se olharmos numa visão de longo prazo, tem tido uma evolução particularmente positiva. No início do século, morriam em Portugal, em regra, cerca de 2 mil pessoas por ano nas estradas portuguesas. Eram esses os dados, se olharem para as estatísticas, que já nos parecem distantes, de 1998, 99, 2000, morriam cerca de 2 mil pessoas ano nas nossas estradas. Se olharmos há 10 anos atrás, morriam cerca de 1000 pessoas ano nas estradas portuguesas. Tínhamos reduzido para cerca de metade essa conta fatídica. Tivemos uma evolução que fez com que 2016 fosse o melhor ano, enfim, desde que há parque automóvel, com registros significativos. Tivemos em 2016 um resultado significativamente abaixo das 400 vítimas mortais, foi o melhor resultado. E por isso temos de olhar para os resultados de 2017, analisando quais são os fatores críticos, quais são as justificações, percebendo que há uma conjugação de razões múltiplas, mas que não nos devemos conformar com aquilo que não altera esta tendência de fundo. Esta tendência de fundo devemos compará-la com há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, e estou deliberadamente a usar comparações longas que não têm a ver especificamente com este ou com aquele governo e têm a ver com uma evolução muito significativa daquilo que foi a dimensão e as características, quer das rodovias, em que a qualidade aumentou e a rede aumentou muito significativamente ao longo destes 20 anos, quer as práticas de segurança, quer o parque automóvel também, que aumentou bastante, mas com condições de resposta numa segurança acrescida. E por isso, o PENSE, o Programa que estabelece a Estratégia Nacional de Segurança na Estrada, que foi aprovado o ano passado pelo Governo, estabelece aqui um conjunto de mecanismos que estão, neste momento, em pleno funcionamento. Nós tivemos em janeiro, pela primeira vez, a reunião da Comissão Interministerial, que envolve as áreas de governo com uma relação direta com as áreas da segurança rodoviária, reuniu já o Conselho Nacional de Segurança Rodoviária e está já constituído o Conselho Científico que vai monitorizar a aplicação do plano. Mas nós não devemos limitar-nos, e esse é o sentido do debate parlamentar, numa avaliação de um plano que tem um programa de ação plurianual, e num mero registro de verificação do cumprimento dos objetivos até ao final do período que está estabelecido no programa. Nós devemos olhar relativamente a 2017, tendo em conta, num contexto geral, em que Portugal foi o país que mais reduziu a sinistralidade rodoviária na União Europeia nos últimos 10 anos. Isso deve-nos deixar satisfeitos, mas devemos ser mais exigentes e querer fazer melhor, isto é, querer ficar abaixo daquilo que é a média europeia de mortos por milhão de habitantes. E é por isso que em 2017 nós temos indicadores que julgo não põem em causa esta tendência geral, mas indiciam alguns pontos críticos relativamente aos quais nós temos de atuar. Temos de fazer mais. Quais são esses pontos críticos? Primeiro, nós temos uma dimensão que não existe noutros países europeus de ocorrências verificadas dentro de localidades e de um número significativo de ocorrências que levam ou a vítimas mortais ou a feridos por atropelamentos. Isso distingue-nos daquela que é a estatística comparativa noutros países. Nós temos 74% de ocorrências dentro de localidades e nós tivemos em 2017 78% dos acidentes com vítimas decorrem dentro das localidades e 52% das vítimas mortais ocorrem dentro das localidades. Isso distingue daquilo que é um padrão da maioria dos países europeus, em que a maioria das ocorrências e a maioria das vítimas mortais se verificam em estradas com características diversas, mas diria na estrada e não nas áreas urbanas. Segundo fator, e esta tendência manteve-se, foi, aliás, acentuada, vinha já dos últimos anos e foi acentuada em 2017. Em 2017 ultrapassamos os 50% de vítimas mortais dentro das localidades. E, portanto, diria aqui, trabalho com as autarquias, trabalho de nível local, intervenção naquilo que são os fatores de risco, é aqui uma prioridade relativamente a esta dimensão significativa. Segundo aspecto relevante tem a ver com a ocorrência de vítimas mortais em motociclos, quer em área urbana, mas aqui mais sobretudo na estrada. E eu aí não me conformo com duas explicações que vi serem dadas. Uma que tal decorria da boa evolução da economia e que a melhoria da economia tinha levado a um crescimento muito significativo, que é verdade, da aquisição de motociclos, ou que o bom tempo que houve em 2017 tinha levado também a um crescimento significativo da o número de dias de sol tinha levado a que se andasse mais de moto. Não me conformo, sendo esses dois factos verdadeiros, não estou a questioná-lo, esses dois factos foram verdadeiros, quer a melhoria da economia com o aumento da venda de motociclos, quer o número de dias de sol, não nos conformamos com essa explicação que nos desresponsabilizava. A primeira não, mas a segunda nos desresponsabilizava totalmente. Porque em 2017 triplicaram as mortes em motociclos até 125 centímetros cúbicos e duplicaram as mortes em motociclos de mais de 250 centímetros cúbicos. Estes indicadores são indicadores preocupantes relativamente aos quais nós não nos podemos ter nem explicações simplistas nem deixar de agir. O que é que estamos a fazer? Muito rapidamente, em dois minutos, cooperação local. Nós tivemos já o primeiro plano de intervenção, que está já em vigor, entrou em vigor em janeiro, com a comunidade intermunicipal da Alzira e do Tejo. Estamos a concluir planos similares com a comunidade do Médio Tejo, com a comunidade intermunicipal de Leiria e com a Associação de Municípios do Algarve. Temos cooperação muito próxima com os municípios de Lisboa e do Porto, no âmbito das competências acrescidas das polícias municipais, e vamos igualmente lançar um programa similar relativo com a área metropolitana do Porto. Relativamente a estes setores críticos, temos ainda a trabalhar, quer com as associações do setor, Prevenção Rodoviária Portuguesa, Automóvel Clube Portugal, Associação de Cidadãos Automobilizados, a APSI, quer com as associações representativas de setores específicos, designadamente da área da Federação Portuguesa de Motociclismo e da área de utilização deste tipo de equipamentos. E, portanto, estamos a trabalhar quer com as autarquias, o alargamento designadamente de áreas de restrição a velocidade de 30 km/h, quer na sensibilização, quer no campanhas que estão a ser preparadas para o período primavera-verão, a altura em que os motociclos são mais utilizados, com a participação ativa das associações do setor. Também aqui queria dizer, isso é uma questão que provocou alguma controvérsia há uns meses atrás, em matéria de inspeções, neste momento, 17 dos 27 Estados-membros da União Europeia têm já inspeção obrigatória para motociclos. E nós temos uma diretiva que está aprovada, que determina a criação de mecanismos de inspeção até 2021. E, portanto, aquilo que estamos a discutir com as associações é a melhor forma, adaptada à realidade nacional, de introduzir aquilo que são compromissos no quadro europeu. As inspeções não são nem a solução, nem a resposta para tudo. São uma parte de uma intervenção mais alargada. Uma questão específica que, para concluir, que provocou, percebi alguma emoção nos últimos dias, que tem a ver com, e porque é traduzida também no relatório anual de segurança interna, tem a ver com o processamento de contraordenações. Nós temos aqui uma evolução que é, reputo, uma evolução claramente positiva nesta matéria. E em que, contudo, tendo-se verificado uma situação de incumprimento de obrigações contratuais numa mudança de modelo informático que provocou alguns problemas em 2017, nós estamos com uma evolução que é globalmente, claramente positiva. Isto é, queria dizer-lhes que entre 2012 e 2014 prescreveram mais de 200 mil contraordenações. Nós assumimos que houve aqui um problema em 2017 que se traduziu num crescimento de 30 para cerca de 60 mil contraordenações prescritas. Essa tal não é justificável, esses problemas hoje estão resolvidos e aquilo que se verificou no início de 2018 é que em 2018, nos três primeiros meses, já foram processadas metade das contraordenações que o foram em 2016, sem ocorrência de qualquer situação de prescrição. Peço desculpa, Sr. Presidente, Estes são os aspectos que deixaria nesta intervenção inicial. Naturalmente, estou à vossa disposição para todas as questões adicionais.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Agradecer-lhe a exposição inicial com a tolerância necessária, uma vez que vai a benefício das perguntas que agora os parlamentares poderão eventualmente fazer, e dizer-lhe que aceitamos o repto, aliás, como fazemos a nossa Comissão de Tutela, um conjunto de matérias e de ministérios, mas temos um modelo com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros parecido, que utilizaremos com o Ministro da Administração Interna, não de audições regimentais, mas de audições que era requerimento, que era pelo menos pressão legislativa, para podermos acompanhar matérias que para nós são relevantes. Eu dizia ao Sr. Ministro que nós não decidimos não ter o grupo de trabalho, nem a subcomissão de prevenção rodoviária, mas não queremos deixar de cumprir o papel que esta comissão sempre teve, e portanto no dia 8 de maio temos mesmo um fórum sobre prevenção e segurança rodoviária, e portanto faremos as necessárias adaptações para podermos contar com a abertura com o Sr. Ministro. Assim sendo, pedia, obviamente, que pudessem criar condições, já estamos a refrescar a sala, e portanto, Sr. Deputado, passamos ao grupo parlamentar do PS, Sr. Deputado Fátima Ramos, tem a palavra.
Portanto, em primeiro lugar, cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, as senhoras e os senhores deputados. É um prazer ter aqui o Sr. Ministro e a oportunidade de nos fazer um ponto de situação sobre os problemas que se prendem com a sinistralidade rodoviária. O PSD apresentou este requerimento ainda em dezembro, porque os dados relativos já entre janeiro e novembro demonstravam já uma tendência crescente do número de mortes na estrada. E por isso, quando falamos em mortes, falamos em pessoas, falamos em famílias, falamos em sofrimento. Por outro lado, e sabemos que os números em Portugal vinham a melhorar, ainda não estávamos numa situação boa, nomeadamente no que toca à sinistralidade dentro das localidades, ou, por exemplo, no que toca à sinistralidade contra atores, em que temos níveis muito elevados em Portugal, face ao que é a média na Europa. No entanto, havia uma tendência de melhoria. Ou seja, nós vínhamos a melhorar, mas quando olhávamos, por exemplo, para as metas que eram traçadas pela NSR, por exemplo, ao final de 2015, nós tínhamos inclusivamente melhorado em relação àquilo que eram as metas traçadas. Por exemplo, o número de mortes era de 62 mortes por milhão de habitantes e conseguimos 60 mortes por milhão de habitantes. Estes números não nos agradam, ou seja, o objetivo seria, e aliás o contexto e o objetivo que existia no âmbito do Objetivo 2020, de acordo com a Organização das Nações Unidas, era tentar reduzir em 50% aquilo que são as mortes na estrada. Portanto, o nosso objetivo era melhorar. Ora, quando chegamos a 2017 e verificamos que logo em novembro a situação não estava boa, bem, ou seja, em vez de estarmos a melhorar, estávamos a regredir. Por outro lado, quando depois temos os dados do final do ano e quando comparamos com a média europeia, nós, enquanto que a média europeia teve um recuo de 2% na sinistralidade, em Portugal nós aumentámos 14%. Aliás, em relação aos vários países, só o Chipre é que teve um aumento maior do que o nosso. E por isso, perante um país que vinha a diminuir, é um facto em números absolutos, vínhamos a diminuir, mas ainda éramos dos países, no que toca, por exemplo, à sinistralidade dentro das localidades, que tínhamos maior sinistralidade, portanto, não estávamos bem, tínhamos era que continuar a melhorar. Quando pegamos nestes dados e vimos que o número de mortes em Portugal por milhão de habitantes é dos mais elevados, ou seja, isto preocupa-nos e é uma situação que exige que todos nós, e cada um de nós olhe para estes números e pense em termos de políticas públicas o que é que está a falhar e o que é que devemos fazer para melhorar esta situação. Porque nunca nos podemos esquecer que estão em causa pessoas, que estão em causa famílias e por isso, e no caso até dos atropelamentos, estão muitas vezes em causa pessoas com alguma idade, pessoas com mobilidade reduzida, crianças e, portanto, são números que nos têm que preocupar e que não nos podem sossegar. Compreendo quando o Sr. Ministro olha para estes números numa perspectiva de evolução. Se olharmos, por exemplo, para os anos 80, É lógico que o número de mortes, eu penso que em 2017 as pessoas que morreram no local do acidente foram cerca de 509, em 1987 penso que eram 2.296, ou seja, eram números muito, muito, completamente diferentes. Mas o que é certo é que desde os anos 80 nós vínhamos a diminuir, pelo menos desde os anos 90 nós vínhamos a melhorar e vínhamos a diminuir. E, portanto, isto preocupa-nos. Para além ainda de uma situação que agrava tudo isto, é que, por exemplo, em 2017, se eu não estou em erro, existiram mais 2.181, ou mais, pelo menos mais, bastante mais, 2.000 feridos graves. E nós sabemos que uma parte significativa destes feridos graves, muitos deles ficam com mazelas para toda a vida, e outros ainda acabam por morrer também. Portanto, o que nos preocupa. Depois, quando olhamos para algumas declarações que têm sido feitas, nomeadamente pelo Presidente da Prevenção Rodoviária, e que diz, por exemplo, que o número de mortes de localidades é horrível, o Dr. José Manuel Trigoso, mas diz, por exemplo, que faltam normas claras e projetos que garantam a segurança a quem circula nas localidades. Quando olhamos, por exemplo, e critica o próprio sistema de fiscalização e o ato de fiscalização, quando olhamos, por exemplo, e quando nos diz que mesmo no que toca, aliás, a propósito daquela notícia do Governo sobre a eventual possibilidade de colocar os 30 km/h nas localidades, em que ele diz próprio que há limites, mesmo os limites de 50 não são cumpridos na maior parte dos sítios. Mas quando olhamos, por exemplo, para o Carlos Barbosa, Dr. Carlos Barbosa do Automóvel Clube Portugal, e que apontou o dedo ao Governo e diz que há 3 anos que não existem ações de prevenção e sensibilização de automobilistas. Portanto, tudo isto nos preocupa porque achamos que este aumento, contrariamente ao que alguns possam dizer, que tem a ver com o sol ou com o clima económico mais favorável, não tem de certeza absoluta, porque nós, quando comparamos com a União Europeia e com países que vivem muito melhor do que nós, eles têm níveis de sinistralidade que não têm nada a ver com as nossas. Aponta também aqui como uma necessidade de fiscalizar melhor o ensino da condução e do Código de Estradas. Depois, quando olhamos, por exemplo, para o caso dos tratores agrícolas e que vimos que Portugal é o terceiro, ou é dos países da União Europeia, com mais acidentes a este nível. Aquela questão que já referiu dos acidentes de mota, que aumentaram de forma drástica no ano passado. Mas depois, quando olhamos, por exemplo, para a questão desta notícia, quem que diz que há centenas de milhares de multas de trânsito por processar. Ou seja, nós somos obrigados, acabamos por correlacionar tudo isto, Sr. Ministro. Isto é, as questões que se vão colocando são, quando olhamos para este número grande de acidentes entre as localidades, e a sensação que há que falta fiscalização, ou pelo menos falta atuação e falta punição. Quando olhamos para o problema dos motociclos, quando olhamos mesmo no caso das bicicletas e de outro tipo de questões desse género, nós começamos a ter uma sensação que parece que há aqui uma tendência do Governo para poupar naquilo que não se vê. Isto é, poupar nos recursos humanos, e ao poupar nos recursos humanos e ao atrasar determinados concursos, há menos impacto daquilo que são as multas que são passadas. Ao poupar na sensibilização. E é um facto, por exemplo, e aqui é um alerta que eu faço ao Sr. Ministro, nós estamos constantemente a ver na televisão ações de sensibilização para que as pessoas atravessassem a estrada com determinado cuidado, para que as pessoas caminhassem nas ruas com determinado cuidado, e o que é um facto é que, ultimamente, praticamente não tem havido ações desse género, pelo menos nos canais públicos de rádio e televisão. Depois, ao nível da formação, a mesma coisa. Depois ainda nos questionamos com outra coisa, que é a falta de investimento público que tem havido nos últimos anos, pode ter como consequências também, quer ao nível da pintura das estradas, quer ao nível da sinalização, portanto, da manutenção, e temos receio que também isso esteja a contribuir. O Sr. Ministro disse há bocado que em 2016 foi um ano com bons resultados. Ótimo que fosse um ano com bons resultados, mas eu não quero os resultados de 2017 e acho que nenhum de nós quer. E, portanto, não sei se todas estas alterações que existiram não têm a ver com esse facto. Depois eu gostava que o Sr. Ministro me dissesse, falou do Plano Nacional Estratégico de Segurança Rodoviária, que foi aprovado em junho do ano passado e que, de facto, tinha vários objetivos estratégicos, vários objetivos operacionais. Eu gostava que o Senhor nos indicasse o calendário e o grau de execução das várias medidas que fazem parte desse mesmo plano e também no que toca, por exemplo, à norma ISO 39001, que tem a ver com o sistema de gestão da segurança rodoviária, o que é que o Governo prevê? O Governo prevê algumas medidas que levem a que o próprio Estado cumpra e as empresas privadas também cumpram essas mesmas medidas. E para lhe dizer também ainda, e antes de terminar, que quando olhamos para os dados e para as várias ações do PENSE, vimos que estavam várias ações, quer para as pessoas mais vulneráveis, quer em termos de sinalização, quer em termos de normas técnicas, por exemplo, para que as câmaras apliquem as normas técnicas quando querem fazer passadeiras, na localização das passadeiras, etc. E eu gostava de saber qual é o ponto de situação disso, isto é, se foram já dadas essas normas, se foram regulamentadas, como é que estamos para que, de facto, e sabemos que muitos atravessamentos das localidades, ou dentro das localidades, as câmaras possam agir bem e possam fazer, bem como em termos de eventuais apoios financeiros para medidas que melhorem a acessibilidade e que reduzam a sinistrabilidade, sem esquecer, por exemplo, os planos municipais também da segurança rodoviária. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Por responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Fátima Ramos, agradeço bastante as questões que coloca, que me permitem detalhar um pouco mais aquilo que foi abordado na minha intervenção inicial. Estamos inteiramente de acordo que o objetivo aqui é superarmos os nossos melhores resultados. O nosso melhor ano sempre nesta matéria foi 2016. Não o estou a escamotear. Isto é, 2016. Não ganho mesmo nada. Eu expliquei da minha intervenção inicial. Fui aqui deputado muitos anos, conheço bem a dialética parlamentar. Não parece isto a área preferencial para... Não, nem o fez a senhora deputada, para um determinado tipo de dialética parlamentar, isto é, 2016, e portanto eu digo, temos de monitorizar muito de perto o que está a acontecer, isto é, 2017, eu diria assim, bom, apesar de tudo, foi melhor que 2011, que 12, que 13, bom, não me deixa satisfeito isso, é verdade, foi melhor do que esses anos, foi pior que o melhor ano de sempre, que foi 2016, o que nós temos é... Estamos de acordo com a evolução de longo prazo e por isso eu identifiquei aqui quais eram as áreas críticas. Intervenção dentro das localidades, a questão do tempo e da economia tem a ver fundamentalmente com os motociclos, não tem a ver com as localidades. Dentro das localidades, nós não nos conformamos que em 2017 se tenha ultrapassado sim, o patamar dos 50% no número de vítimas mortais terem sido dentro das localidades. Porque julgamos que aí há espaço significativo para uma redução desses indicadores. Isso passa por um trabalho muito próximo com as autarquias locais. Julgamos que em Lisboa o que se está já a fazer com a atribuição de competências descentralizadas à Polícia Municipal de Lisboa, como também no Porto à Polícia Municipal do Porto, cria condições para esta intervenção reforçada e, portanto, esta dimensão de o reativar da intervenção na escola segura permite também áreas urbanas a redução de ocorrências na área envolvente de estabelecimentos de ensino, aí fundamentalmente crianças, e portanto nós temos, já fizemos, como eu disse, o primeiro programa que está neste momento já em pleno funcionamento é o que foi acordado envolvendo todas as forças de segurança com a comunidade intermunicipal da Alzira e do Tejo, nós temos em fase de conclusão, esse já está em funcionamento, nós até ao final deste ano teremos planos equivalentes, para além da relação específica com Lisboa e Porto, que tem a ver com as novas competências das polícias municipais, nós teremos planos equivalentes em funcionamento este ano, no Médio Tejo, em Leiria e no Algarve. E queremos alargar esse acordo com as entidades, esse trabalho próximo com as autarquias locais, a outras zonas do país e identificamos como áreas prioritárias as áreas metropolitanas pela dimensão das ocorrências aí verificadas. Quando a questão dos 30 horas, já hoje o Código da Estrada permite a fixação de zonas 30 horas. E elas existem, sobretudo, em zonas residenciais, ou em áreas de emergência, ou em zonas estritamente residenciais. Aquilo que está a ser feito, um trabalho próximo com as autarquias locais, é sob critérios de alargamento dessas zonas. O debate é um debate geral. O município de Madrid, no início deste ano, estabeleceu 30 horas em todas as vias com dois sentidos em que exista apenas uma via em cada sentido. Alargou a todas essas áreas, porque este problema, eu corrigi apenas a senhora deputada, há uma preocupação que está assinalada a nível europeu, que levou a que nos últimos 3 anos tivesse havido um desvio relativamente às metas europeias, um desvio na generalidade dos países da União Europeia. Essa tendência de desvio relativamente à meta está identificada nos últimos dados da União Europeia relativamente aos objetivos 10-20. Isso não me desculpa, não me ouvirá dizer isso. A minha responsabilidade é relativamente a Portugal, e é relativamente a Portugal, não me ouvirá dizer que o facto de haver um desvio, nós temos de aprender com experiências alheias para respondermos aos problemas que são nossos. Então bem, e por isso, acordo com uma intervenção relativamente dentro das localidades com prioridade. Segunda prioridade, trabalhar com as associações de motociclistas, faça essa identificação concreta, que nessa aí é que ouvimos essas explicações que não subscrevo e que não explicam tudo. Podem explicar alguma coisa, mas não explicam tudo. Mas é muito impressionante, eu não aceito também aí cruzar os braços face a indicadores que em 2017 não foram bons. Triplicar as mortes em motociclos até 125 centímetros cúbicos, ou duplicar acima de 250, é uma realidade estatística relativamente à qual não aceitamos ficar de braços cruzados, e por isso estamos a trabalhar, quer da sensibilização, teremos campanhas, vamos ter campanhas com as associações do setor, quer as associações de motociclistas envolvidas, que estão vindo a trabalhar connosco no conteúdo das campanhas, quer com as outras entidades do setor que temos ouvido com regularidade. As que referiu, a PRP ou o ACP, mas também outras, como a Associação de Cidadãos Automobilizados ou a APSI, quanto à questão específica das crianças. Bom, finalmente, a questão do processamento de multas. Nós temos, 2017, foi aqui, nós tivemos dois elementos positivos que criaram problemas de gestão de sistema. Por um lado, a instalação da nova rede de radares, o chamado Syncro, que corresponde a um conjunto de radares em áreas identificadas como de maior risco. Por outro lado, aqui uma mudança de sistema informático. Os resultados, eu também aqui não me entusiasmaria com resultados pontuais. Isto é, em 2012, 2013, 2014, prescreviam mais de 250 mil contraordenações por ano. Não me verá. O objetivo é que prescrevam menos. E, portanto, o que eu assumo é que os dados, a mudança de sistema em 2017, levou a um problema pontual, foi passar de 30 e poucas mil para cerca de 60 mil, que é um mau resultado, mas que iremos fazer melhor. E, portanto, durante o primeiro trimestre de 2018, aquilo que está a acontecer é aqui uma plena recuperação do atraso, sem qualquer prescrição de contraordenações, e tendo até ao final de março processado já mais de metade das contraordenações que foram processadas ao longo de todo o ano de 2018. Não sei se sou concretas do peso, Luísa, se me permite, Sr. Secretário de Estado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, com meus cumprimentos, queria apenas referir a questão do grau de execução do PENSE. A primeira reunião do Conselho Científico vai realizar-se agora em maio e está previsto apresentarem um relatório até agosto deste ano. Portanto, o PENSE tem um ano, são qualquer coisa como 107 medidas, 37 ações divididas por 5 objetivos estratégicos e, portanto, esse relatório do primeiro ano vai ser apresentado em agosto. A norma ISO 9001, destinada às empresas, estima-se que cerca de 40% dos acidentes com vítimas resultam da deslocação casa-trabalho ou em trabalho diário. E, portanto, a tradução da norma foi apresentada na última sexta-feira. Vamos agora iniciar um trabalho junto às empresas, junto das associações de seguros, representativas de seguros, no sentido de incentivarmos, porque é voluntária a sua adesão à aplicação desta norma, incentivarmos as empresas a implementarem esta norma, porque sentimos que poderá contribuir em muito para a redução da sinistralidade rodoviária. Esse é um trabalho que vamos de imediato desenvolver. As normas técnicas temos-las já na nossa posse, apresentada a uma boa equipa, faz parte também a uma medida do PENSE, pretendemos rapidamente aprová-las internamente para as distribuir pelos municípios e sensibilizar os municípios a adotarem uma sinalética, em particular nas zonas de convivência, peões, trânsito, o dimensionamento das ciclovias, que está agora muito em voga e que já contribui com alguns números preocupantes no que respeita à sinistralidade, e portanto sentimos que é necessário normas ajustadas ao dimensionamento, à própria geometria do traçado dessas ciclovias. A geometria das vias e, em particular, a localização das passadeiras é algo que preocupa, em particular, muito das antigas ou estradas nacionais desclassificadas que passam no meio de centros urbanos com alguma dimensão, que evoluíram muito nos últimos anos e, portanto, essas normas vão ser transmitidas para os municípios, para as comunidades intermunicipais, no sentido de rapidamente serem implementadas. Falou em campanhas, nos últimos dias decorreram campanhas pela GNR, hoje mesmo começa uma campanha promovida pela PSP, muito virada para a questão dos motociclos e outros. Os tratores, temos um grupo de trabalho que está a desenvolver um trabalho muito em pormenor, especificamente direcionado para este problema. O grupo de trabalho é liderado pelo Ministério da Agricultura e das Florestas. Envolve várias entidades, uma delas, por exemplo, é a ASAI, que colocamos agora no próprio grupo de trabalho, porque na comercialização do próprio trator há a tendência de comercializar o trator vendendo a ideia de retirar o chamado Arco de Santo António, e isso de facto prejudica, sentimos que essa é a verdadeira causa da morte no uso dos tratores. Os idosos das nossas aldeias do interior usam o trator em zonas muito inclinadas e por isso vamos desenvolver uma ampla campanha já na próxima Feira da Agricultura em Santarém, no sentido de incentivarmos os utilizadores deste veículo para se protegerem com o arco, e portanto esse trabalho também está em curso e sentimos que vai ter os seus resultados. E, basicamente, respondendo a questões muito concretas, julgo que abrangi o que me perguntaram.
Muito obrigado, Sr. Ministro do Secretário de Estado. Passamos agora ao Partido Socialista. Sr. Deputado Ricardo Chiga, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dou as boas-vindas à Comissão de Economia, ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado pelos esclarecimentos prestados. Dão-nos bem nota que, independentemente da oportunidade da iniciativa do PSD em trazer à Comissão de Economia esta problemática, também deu-nos claramente para perceber que o Governo tem identificado este problema, tem diagnosticado as suas principais causas e tem um plano de ação para inverter esta recente tendência de agravamento dos índices da sinistralidade rodoviária em Portugal. E penso que o Sr. Ministro fez muito bem em destacar que, apesar deste agravamento recente, Portugal conseguiu conquistas muito relevantes do ponto de vista daquilo que eram os índices que apresentávamos, designadamente no contexto europeu, em anos recentes. A sinistralidade rodoviária não é só um problema em si, é um problema que, no entender do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem consequências muito graves no que diz respeito não só ao bem-estar e à qualidade de vida dos cidadãos, mas também com um impacto extremamente negativo do ponto de vista de custos no Serviço Nacional de Saúde, na Segurança Social e também do ponto de vista daquilo que representa da mobilidade urbana, dado que, como o Sr. Ministro aqui referiu, estes índices, este agravamento de índices passa-se sobretudo em centros urbanos, o que demonstra que este é também um problema de mobilidade urbana, onde gostaria também de realçar que o Governo está limitado nas suas competências por aquilo que são, naturalmente, as atribuições constitucionalmente atribuídas ao poder local. E, portanto, gostaríamos também de dizer que entendemos que qualquer iniciativa que o Governo tome neste tema tem que claramente ser enquadrado naquilo que são as competências e as responsabilidades das autarquias locais no que diz respeito à gestão do fenómeno da mobilidade urbana. Gostaria, naturalmente, também de lhe dar uma palavra de apreço por todo o trabalho desenvolvido pelo Governo, designadamente pelo Sr. Ministro e pelo Sr. Secretário de Estado nesta área, com já dados visíveis. Entendemos que o Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária, pelos objetivos e pelo plano de ação, que apresentam são um bom caminho para atacarmos este problema, mas naturalmente temos que ser ambiciosos, temos uma tarefa pesada pela frente, porque é um problema que, a nosso ver, é um problema que não se resolve com contornações ou até com iniciativas legislativas. Entendemos que há aqui, de facto, um problema de cidadania. E um problema de cidadania que se foca fundamentalmente nas questões da formação e da prevenção. Muitos de nós, andando pela cidade, olhando para o corredor Buzz à nossa direita, verificamos que há motociclistas que mal se aguentam na condução do seu motociclo. Ou como na nossa circulação diária, por qualquer cidade, verificamos que há pessoas que atravessam ou fora das passadeiras ou nas passadeiras completamente desatentas a falar ao telemóvel. Este é um problema que não se resolve com contornações nem com iniciativas legislativas, resolve-se com ações de prevenção e ações de formação, no sentido de reduzir os fatores de risco que foram aqui identificados, e eu sublinhava esses fatores de risco que justificam este agravamento de índices, a circulação em motociclos, os atropelamentos designadamente em passadeiras e a questão que também aqui referiu e que não é muito conhecido do grande público é que este agravamento tem lugar não nas autoestradas, não nas grandes vias, mas fundamentalmente nos centros urbanos. No quadro destas ideias que lhe acabei de expor, Sr. Ministro, isto é, que entendemos que deve ser feita aqui uma aposta muito forte na área da prevenção e da formação, porque entendemos que, de facto, o que temos que criar condições é para que haja cidadãos conscientes dos riscos que correm quando circulam com motociclos que não sabem dominar, quando circulam na via urbana sem as cautelas necessárias. É uma questão que passa desde logo pelas escolas, que passa pela formação dos condutores, que passa designadamente por uma atividade pedagógica muito junto das escolas e dos jovens, de forma a que eles possam ser também um elemento sensibilizador das famílias nas suas casas. Gostaria de perguntar quais são, nestas áreas, portanto, da prevenção e da formação, no curto e médio prazo, quais são as principais iniciativas que estão pensadas como prioritárias para a intervenção do Governo. Por outro lado, e de novo recordando que esta é uma matéria onde o Governo tem que necessariamente cruzar a sua intervenção com as competências das autarquias e também aproveitar o exercício de cidadania que encontramos nas diversas associações do setor que intervêm nesta área e que podem ter um contributo muito importante também em encontrar as melhores soluções para controlar este flagelo da sinistralidade rodoviária. Perguntava-lhe, Sr. Ministro, qual o modelo de colaboração, para além dos exemplos concretos que já aqui referiu, qual o modelo de colaboração e, no seu entender, qual a evolução do ponto de vista de competências de intervenção das autarquias nas diversas medidas que se encontram previstas no plano de ação do Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária e também qual vai ser a colaboração que vai ser solicitada às associações do setor, no sentido de também elas terem aqui um papel muito importante do ponto de vista da prevenção, do ponto de vista da formação e do acompanhamento daquilo que é hoje uma realidade que nos deve preocupar e que, no entender do grupo parlamentar do Partido Socialista, o Governo está claramente no bom caminho, sendo só aqui necessário envolver toda a comunidade nesta problemática, de forma a que, no curto prazo, se consiga controlar e inverter esta tendência que foi identificada pelo Sr. Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Pexiga, pelas questões colocadas. Eu, se me permite, queria apenas editar aqui uma questão que foi colocada pela Sra. Deputada Fátima Ramos e à qual eu não foi brevemente referida pelo Sr. Secretário de Estado, mas à qual eu não lhe respondi. Foi por aí que começou a questão das vítimas em acidentes com tratores. Essa é uma questão muito específica, mas em que tivemos um conjunto, um número de vítimas mortais com as quais também não nos conformamos. Foram 23 em 2017. 23. identificando nessa área, e isso estamos a desenvolver um plano específico com o Ministério da Agricultura, a maioria das vítimas não sucederam em rodovias, em estrada. Tem a ver com a característica de fuga à utilização de mecanismos de segurança que são já hoje obrigatórios e tem a ver com uma utilização inadequada em terrenos agrícolas, por vezes com níveis de inclinação significativos e por utilizadores maioritariamente idosos. É uma questão que entra na estatística, porque estamos a falar de veículos, ainda que destes 23, cerca de metade foram fora de estrada. Há um programa específico com o Ministério da Agricultura que está em desenvolvimento e que é muito um programa de queremos mais de sensibilização do que propriamente um problema de fiscalização e de aplicação das cominações que legalmente são devidas. Sr. Deputado Ricardo Pexiga, o investimento na segurança rodoviária, o investimento em qualidade de vida, que nos permite aqui melhorar as condições de mobilidade e, globalmente, melhorar aquilo que tem um impacto, como bem diz, nos domínios de outras políticas públicas. O que fazemos aqui reduz a despesa na política de saúde, reduz encargos da segurança social por situações de incapacidade temporária ou, sobretudo, de incapacidade permanente decorrentes de acidentes graves. E, portanto, faz sentido aqui olharmos para esta matéria que envolve autarquias locais, que envolve competências do Ministério do Planeamento, sobretudo nas suas competências relativamente, quer ao EMT, quer à Autoridade para a Mobilidade e Transportes. Olharmos para esta matéria de uma dimensão transversal. E é por isso que nós criamos a Comissão Interministerial, que reuniu no início do ano, fazendo uma avaliação crítica do que tinha sido 2017. Muito daquilo que eu disse aqui na intervenção inicial resulta do balanço que foi feito em janeiro, na primeira reunião da Comissão Interministerial, e que vamos voltar a reunir entre junho e julho, para verificarmos qual é a tendência e para a adoção de medidas em 2018 com esta dimensão claramente transversal. Este, podia dizer de outras, mas este não é manifestamente uma questão específica do Ministério da Administração Interna, assumindo nós aqui a responsabilidade pela grande maioria das medidas do plano estratégico e pela sua coordenação. Em segundo lugar, esta dimensão local é aqui essencial. E por isso, nós temos de intervir, quer no quadro das atuais competências locais, e esta dimensão aqui, articulação com as forças de segurança, do Escola Segura, aos programas de segurança para idosos, aos contratos locais de segurança, na sua dimensão também de segurança rodoviária, nas áreas abrangidas já hoje por contratos locais de segurança, a parceria com as entidades locais e a ligação local entre as forças de segurança e as autarquias locais é aqui decisivo. Queremos ir mais além, daí estes planos intermunicipais que são novos, são uma realidade absolutamente nova e que estamos, não lhe vou dizer já se temos um neste momento em plena vigor e queremos até ao final do ano ter pelo menos mais 4 em vigor e lançar outros. Não lhe, talvez numa próxima audição, lhe possa trazer já aqui a avaliação do que é que está a acontecer na Lesíria do Tejo. Diria que houve um trabalho preliminar muito intenso que envolveu quer estruturas da Administração Central, quer forças de segurança, quer as estruturas locais, em torno daqueles que são os dois grandes dos eixos que seguem dos dois lados do rio, no lado ao efeito da A1, naturalmente, mas do outro lado à Estrada Nacional 118, que atravessa para todos os municípios da margem esquerda do Tejo, nessa área, e que, enfim, no fundo, vai de Alcochete até atravessando o Tejo pela margem esquerda e que tem indicadores de risco particularmente significativos e que foram todos eles levantados com programas específicos de intervenção definidos município a município. Há também aqui uma dimensão de cidadania e, por isso, a aposta há aposta aqui na prevenção, há aposta nas campanhas, fazendo as campanhas, há campanhas com um caráter muito geral, mas nós devemos fazer aqui campanhas especificamente dirigidas. E por isso nós teremos, já aqui em maio, lançamos já aqui campanhas específicas das forças de segurança que decorreram agora no período da Páscoa, quer da PSP, quer da GNR, dedicadas ao uso, dedicados fundamentalmente aos motociclistas, e teremos uma grande campanha com a Federação Portuguesa de Motociclismo que desenvolveremos a partir de maio. No verão teremos programas específicos, quer em grandes eventos, quer relativamente a comportamentos de risco, quer também muito centrados em zonas de grande intensidade turística, não só no Algarve, mas com uma atenção especial aí, também no âmbito daquilo que é um contrato local de segurança com uma dimensão regional. Por outro lado, também relativamente àquilo que são grandes eventos e tudo aquilo que está associado à deslocação para esses grandes eventos ao longo do ano de 2018. Também aqui, Sr. Secretário de Estado, peço que também queira aqui...
Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Poderia acrescentar os planos intermunicipais em parceria com a ANSR, que o Sr. Ministro já referiu e que estão a ter desenvolvimento prático, e outros que vão ser muito em breve protocolados. O plano de combate aos atropelamentos, estamos a procurar georreferenciar todas as zonas mais críticas associadas à convergência permanente de acidentes para aí direcionarmos planos de fiscalização mais continuada. Dou o exemplo de Setúbal, que é o distrito em que sentimos um aumento da sinistralidade e estamos neste momento a incidir em várias situações associadas à sinistralidade, por exemplo, corridas que estão a ser fiscalizadas já foram em flagrante delito detectadas e, portanto, são alguns exemplos que complementam o que o Sr. Ministro já referiu. As campanhas também já falou sobre isso, portanto, temos, enfim, Fátima está aí, as motas, os peões, festas de final de ano também, são campanhas associadas a esta problemática que estão em desenvolvimento.
Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, queria cumprimentar a equipa que acompanha. Dizer que ouvi com muita atenção a sua exposição inicial, Sr. Ministro, mas é evidente que todos nós achamos de grande preocupação que a tendência de redução da sinistralidade rodoviária em Portugal se tenha invertido e que, como a deputada Fátima Ramos dizia ali há bocado, em 2015 estávamos em 60 mortes por milhão de habitantes e agora estamos em 62, portanto houve uma inversão de tendência. Mas mais do que ficar, digamos, bastante preocupados e tomar algumas medidas que são indiscutivelmente pacíficas, de pedagogia, dos condutores, dos peões, da maneira como se aborda as várias infraestruturas rodoviárias existentes no país, creio que é preciso tomar medidas, como o PSD gosta de dizer, estruturais, e que há muito tempo que deviam ter sido tomadas, e eu vou-lhe dar vários exemplos, Sr. Ministro. Por que razão é que o dado que o Sr. Ministro deu, que é bastante relevante, porque a razão é que houve uma duplicação do número de mortes em motociclos nas estradas para veículos, para motociclos acima de 250 centímetros cúbicos e acima de 125 centímetros cúbicos houve uma triplicação. Porquê é que isto aconteceu? Porque os motociclistas não sabem conduzir? Porque são todos uns troinas que andam a 300 km à hora? Houve alguma tempestade que tenha ocorrido que tenha justificado este súbito agravamento? Não. Porque há um conjunto de políticas que não são tomadas e que convidam os motociclistas a optar pelo risco em vez de optar pela segurança. Vou-lhe dar dois exemplos, Sr. Ministro. O governo anterior tomou uma decisão, a esse título, bastante elucidativa, para convidar os motociclistas a abandonar as autoestradas em Portugal. Foi taxar, passar a, segundo aquele douto princípio que eles, que a direita gosta de invocar, que é o princípio do poluidor-pagador, deixou de haver autoestradas gratuitas em Portugal para passarem todas a ser portajadas. Resultado, uma boa parte dos motociclistas passou a andar nas estradas nacionais, deixou de andar nas autoestradas. Isto é visível quem quer que ande numa autoestrada hoje em dia e compare com aquilo que acontecia antes de 2012, foi quando o Dr. Sérgio Monteiro e o Dr. Pires de Lima tomaram esta douta decisão. Antes havia-se e encontrava-se muitos motociclistas nas autoestradas. Agora, conta-se pelos dedos de uma mão, os motociclistas se encontram sobretudo nas viagens norte-sul, entre Porto de Lisboa ou entre Lisboa e o Algarve, para dar exemplos que eu conheço com alguma proximidade. Segunda medida que constitui um outro convite para que os motociclistas andem nas estradas nacionais é que os motociclistas, apesar de terem duas rodas, pagam o mesmo do que um veículo de quatro rodas numa portagem, nas autoestradas. Pagam o mesmo. Isto é perfeitamente inaceitável e inacreditável. Em toda a Europa, os motociclistas pagam metade, em termos médios, da portagem dos veículos, dos automóveis ligeiros que andam nas autoestradas. Aqui em Portugal, não. Apesar de ter havido uma resolução da Assembleia da República, que foi aprovada, embora com a abstenção do Partido Socialista, aqui na Assembleia da República, em outubro do ano passado, apesar disso, as concessionárias, o Governo não faz para que esta medida seja aplicada efetivamente, obrigando as concessionárias a aplicarem esta medida, que é uma resolução da Assembleia da República. Os concessionários têm o atrevimento de dizer, que isto vai exigir um reequilíbrio financeiro. Mas qual reequilíbrio financeiro? Se tomar em consideração o número de motociclistas que vai aumentar a sua presença nas autoestradas, no global, a receita de portagens em motociclos vai aumentar e não vai diminuir, mesmo que a portagem se reduza em 50%. Portanto, Sr. Ministro, esta medida dita estrutural já devia ter sido tomada e o Governo já devia ter obrigado as concessionárias todas a aplicarem esta medida que, em boa hora, a Assembleia da República aplicou e que foi proposta pelo Bloco de Esquerda. Aliás, foi proposta, minto, não foi proposta pelo Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda foi apenas um partido instrumental, porque quem reclamou essa medida foram milhares de cidadãos que fizeram chegar uma petição à Assembleia da República com esse objetivo. Terceira medida, que constituem também medidas estruturais. O Sr. Ministro diz aqui que uma boa parte das medidas tem a ver com atropelamentos dentro das localidades. Como o Sr. Ministro sabe, há em muitas localidades sítios de atravessamento de peões cuja tinta de marcação já desapareceu há muito tempo. E à noite, Sr. Ministro, se as passadeiras não tiverem uma iluminação própria, Um automobilista ou um motociclista que não conheça uma determinada rua, facilmente não dá por conta de que num determinado sítio existiu ali uma passadeira que quase não se vê. Qual é a medida estrutural que pode e deve ser tomada nos sítios em que isso acontece? Iluminação das passadeiras. Em todas as zonas urbanas, sobretudo nas grandes cidades e sobretudo nas zonas onde esse atravessamento é mais frequente. Se isso acontecesse, de certeza que mesmo que não houvesse tinta no pavimento, o automobilista ou o motociclista, na aproximação, perceberia que ali há qualquer coisa para justificar uma certa iluminação. Quarta medida, também de passadeiras, que pode ser tomada e que são ditas medidas estruturais. Na maior parte dos países europeus, as grandes passadeiras de atravessamento têm um contador de segundos regressivo quando abre o verde dos peões. Em Portugal, que eu saiba, em Lisboa, o único sítio em que isso acontece é na Expo, é na Parque Expo, junto ao Centro Comercial. Isto é inaceitável, Sr. Ministro. Até porque a tecnologia está estudada, está aplicada em quase todos os sítios, menos em Portugal. Porquê? Porquê que isto custa? É verdade que isto é competência dos municípios, ok. Esses planos municipais de segurança rodoviária que estão a ser construídos prevêem este tipo de medidas? Se calhar não prevêem. Porquê? Porque custa dinheiro? Não. Porque existe uma certa permissividade em achar que estas coisas da segurança rodoviária se resolvem mais ou menos naturalmente, com campanhas pedagógicas, sem dúvida. Mas é preciso que as determinadas medidas sejam tomadas para evitar que o agravamento e para venha a ocorrer e que as medidas que tenham, que fazem parte de um pacote para combater a sinistralidade rodoviária, sejam coerentes todas umas com as outras. Porque se não forem coerentes, a sinistralidade não há remédio. Quinta e última medida. Como o Sr. Ministro sabe, hoje em dia há imensas populações, imensas zonas de território que têm um processo de degradação acentuado das infraestruturas rodoviárias. Nós temos aqui uma estrada da morte, que era a estrada 125 hoje em dia, mas várias estradas da morte todas espalhadas pelo país. Também porque a douta decisão das SCUTs passarem a ter portagem concorreu para que essa situação acontecesse. Mas além disso, vou já terminar, senhora Presidente.
Hoje não consigo mandar. Senhor deputado.
Okay. Esse pedido quase me deixa de rastro. Só para acabar esta minha intervenção. Mas é só para concluir, Sr. Ministro. O Sr. Ministro Eduardo Cabrita devia ajudar esta comissão. Ajudar esta comissão e todos os partidos que recebem várias petições de várias pessoas do resto do país, para que a Infraestruturas de Portugal adote um plano de emergência, de requalificação e de reparação das estradas, sobretudo
muito obrigada, muito obrigada. Acabou-se de
complementar.
Obrigada, obrigada.
Esse plano de investimentos é absolutamente urgente que seja concretizado.
Ai, difícil. Senhor Ministro, para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Heitor Sousa. Garanto que não abusarei da situação de fragilidade da Sra. Presidente hoje.
É só da voz.
Sem dúvida, sem dúvida. Eu agradeço aqui ao Sr. Deputado Heitor Sousa o conjunto de questões que coloca, que nos permite aqui, numa dimensão estrutural, como disse, olhar para esta visão ampla das questões de segurança rodoviária. Compreenderá que há aqui um conjunto de considerações que têm a ver com a alteração dos comportamentos dos condutores, designadamente dos motociclistas que referiu, na utilização de determinado tipo de vias, que exigem aqui uma análise mais fina. Eu não posso, não quero aqui, agradeço os contributos, disse-me que me cabia tentar ajudar esta comissão. Eu tenho aqui uma dimensão muito construtiva, quero também convosco recolher, aqui num debate amplo, franco, recolher sugestões para aquilo que é a adoção de medidas, que tem uma dimensão estrutural, e que devem aqui envolver todas as do Parlamento. E nessa medida registro o seu contributo, como registrei os contributos das bancadas que usaram da palavra. Eu não farei aqui, por isso, uma ligação direta entre um outro debate, que certamente esta comissão fará, designadamente com o ministro adequado para tal, sobre as questões das portagens. Porque nós temos aqui características múltiplas em que, sobretudo, a dimensão urbana é aqui um elemento significativo neste fenómeno de sinistralidade rodoviária. E diria, por isso, nós apostaríamos muito nesta intervenção estrutural em valorizar a circunstância de, pela primeira vez em muitos anos, coincidir a tutela política da área da segurança rodoviária com a tutela política da administração local. E esta convergência desta dimensão de proximidade, que dos contratos locais de segurança aos planos municipais de segurança rodoviária é fundamental valorizar, é aqui um elemento essencial da nossa ação. Não nos basta ter uma dimensão, uma análise estatística, bom, em que poderemos discutir causas, é preciso depois ter uma esta dimensão europeia que comparamos, e que é verdade o que disse, relativamente aos 62 mortos por milhão de habitantes, sendo uma evolução positiva relativamente ao que tínhamos há uns anos atrás, e que de 2010 a 2000 Portugal foi, nas duas décadas anteriores, o país da União Europeia que mais reduziu a sinistralidade rodoviária percentualmente. Não nos deixa satisfeitos, isto é, sou o primeiro aqui a dizê-lo, registar essa tendência, e portanto não é para nós consolidado que 2017 tenha significado uma alteração de tendência. Há aqui um conjunto, um ano não nos permite, a sua formação científica de base sabe, compreende-o, que não é possível com os dados de um ano apenas dizer que houve uma alteração relativamente a uma tendência relativamente estabilizada de duas décadas, mas temos, não ficamos apenas à espera, e por isso aquilo que trouxemos aqui hoje foi um conjunto de ações, um conjunto de identificações, linhas de ação prioritária, que não passam apenas por ficar à espera a ver se em dois anos a tendência se consolida ou se foi apenas um acaso. Não, não é isso. E, portanto, intervenção micro, levantamento relativamente a cada segmento. E isso vai de questões muito específicas, como a dos tratores que aqui falamos, a questões como a questão dos motociclos, em que o fenómeno até aos 125 centímetros cúbicos tem uma natureza totalmente distinta das grandes motos, das mais de 250. Correspondem a formas de utilização claramente distinta e até a utilizadores muito tendencialmente bastante diferenciados. E, portanto, nós vamos também este ano aqui aprovar aquilo que é a legislação que transpõe orientação diretiva europeia em matéria de sinalização e que estará para aprovar desde 2013. Nós, em 2018, adotaremos essa legislação, estabelecendo aqui regras que permitirão também aqui àqueles que aguardam para substituição de um quadro de sinalização adequada a sua implementação. E também aqui isso inclui mecanismos que já hoje é possível utilizar, mas que deverão ser generalizados, como nas áreas em que tal faz sentido, de grande circulação de pedonal, como os contadores regressivos ou obrigações de iluminação em áreas específicas. Queria também aqui dizer-lhes que, também não é debate desta Comissão, mas no quadro do programa de descentralização que está na agenda do Governo, que está neste momento em apreciação parlamentar, nós alargamos a intervenção municipal quando aquilo que são hoje estradas nacionais, e isso tem muito a ver com esta sinistralidade e com a inexistência de uma competência clara quando estradas nacionais atravessam áreas urbanas. O princípio é que, quando a estrada nacional atravessa uma localidade, em bom rigor é uma rua ou é uma avenida dentro dessa localidade, e que não há nenhuma razão para ser uma entidade nacional a gerir essa. Porquê? Porque a nível dentro das localidades é a autarquia que tem competência, como sabemos, para fixar limites de velocidade, limites de sentidos de circulação, e portanto tem todo o sentido que faça a gestão de tudo aquilo que é a inserção de estradas nacionais que, um pouco por todo o país, mas sobretudo no centro e no norte do país, atravessam zonas urbanas. E por isso nós temos de aqui agir considerando esta dimensão transversal da intervenção relativamente à segurança rodoviária e ponderando o conjunto de sugestões que aqui nos trouxe e que permitem também nesta matéria ter uma dimensão de investimento público local em que esta deve ser uma área que deve ganhar uma dimensão que foi sendo colocada num segundo plano, quer na dimensão preventiva, quer naquilo que é a utilização hoje de novos mecanismos tecnológicos de identificação de zonas de risco e de reação relativamente a comportamentos de risco. Mas percebendo que há uma dimensão que é de sensibilização, em que nós temos de ter uma intervenção pedagógica e uma intervenção fortemente assente em não achar que é um acaso, na identificação dos eventos dentro de localidades. A percentagem daqueles que estão associados ao uso do telemóvel, quer pelo condutor, quer pelo peão, corresponde a um nível muito significativo, com o qual também, novamente, nós não podemos apenas dizer não, não vai-se, não é só com intervenção sancionatória, há uma intervenção preventiva, mas há sobretudo considerar que a intervenção relativamente a estes comportamentos é uma prioridade política pública quando corresponde a comportamentos que são relativamente recentes, mas que hoje são generalizados enquanto fator de risco e que têm uma dimensão que se aproxima daquilo que são os fatores clássicos e que por isso nenhum dos senhores deputados ainda falou hoje. O álcool, a condição sob o efeito do álcool ou a condição em excesso de velocidade, que são reais, mas que são hoje acompanhados também destes novos comportamentos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo a palavra ao Sr. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado duplamente até pelo esforço e pela ajuda que deu à condição dos nossos trabalhos. Queria cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Quer dizer, Sr. Ministro, eu não queria fugir do consenso que perspassa aqui em todas as bancadas parlamentares, em que, apesar de tudo, nós já não vivemos tempos como no início se classificava como uma guerra civil que tínhamos no país e nas nossas estradas. Fizemos uma enorme evolução e conseguimos aproximar das melhores práticas europeias e isso é bom. Eu nem tão pouco queria fazer política com um pequeno período que eu quero acreditar que é excepcional, de um ligeiro aumento de acidentes graves, de mortes na estrada. Mas ainda assim, estas matérias têm que ser feitas com a capacidade que não há risco zero, né, com a noção que não há risco zero, mas obviamente com bom senso, com realismo e tendo a noção que estas matérias são transversais a várias áreas do governo. E por isso, a primeira pergunta é, quando falo em bom senso, é se vai ou não vai rever as metas de redução em 50% do número de mortos no período de 2010-2020. E porquê é que eu digo isso? Porque ele parece-me logo irrealista, mesmo eu considerando que Portugal, mesmo tendo os números este ligeiro aumento, ainda assim compara, está no meio da tabela daqui em termos europeus, compara bem. E porquê é que eu digo isto? Porque o Sr. Secretário de Estado teve, como eu estive, na apresentação do Observatório do ACP sobre o perfil do condutor. E lá continua a existir, acreditando no dado, que os movimentos de casa de trabalho em uso de carro próprio são 77,9%. Ou seja, nós temos um enorme uso, para além de dizer que há, num agregado familiar, 2 a 3 carros. E, portanto, nós continuamos a ter um uso de viatura própria e de muito elevado, e aí, obviamente, a cooperação é feita com o seu colega, o Ministro do Ambiente, que tenha mobilidade urbana na introdução de mais e melhores transportes públicos, no sentido de reduzir o uso de carros próprios e, como tal, reduzir o conflito que existe no sistema rodoviário urbano. Se nós olharmos para as vias, para as grandes vias, julgo que ninguém concordaremos todos que temos hoje vias de grande qualidade. E, portanto, também não será o problema da via. Aqui o problema põe-se, e é preciso saber o que é que está a ser feito, em termos de fiscalização, de prevenção, e quais são os modelos utilizados. Se mais polícia, não na lógica da caça à multa, mas na lógica da prevenção e dissuasão, porque, por exemplo, nós ouvimos aqui o Sr. Presidente da Autoridade Nacional e não ficou claro que os radares estejam mais virados para a caça à multa e não tanto para a dissuasão. Porque ele, ao dizer que estão em zonas onde se verificam acidentes, não foi claro nessa afirmação. E se formos ao concreto, eu não sei se estão identificados os pontos negros, quer nas vias secundárias, quer nas vias principais, para depois casar com a rede de radares se estão exatamente nesses sítios ou não. Numa apreciação pessoal, alguns não estão. Estão mais em zonas de aceleração onde é mais fácil apanhar o infrator e não numa zona onde se verificam acidentes. Eu acho que a simples localização do radar e a sinalização e identificação desse radar provoca, de facto, uma redução da velocidade. Se forem zonas onde há acidentes, aí sim estamos a atuar verdadeiramente. Também a culpa não pode ser do veículo. Nós hoje temos segurança ativa e passiva nos veículos como nunca tivemos. Aliás, há agora anunciado esta semana um plano para condução sem condutor em várias cidades, na Smart Cities e noutros, e portanto nós estamos a evoluir para mais segurança do veículo. O problema põe-se no sistema rodoviário, exatamente nas zonas urbanas. E aí, Sr. Ministro, eu acho que aí não devemos ser, temos de ser mais efetivos. Porque não é de agora. Sr. Ministro, se for recuar ao trabalho que esta própria Comissão fez e a Subcomissão fez, este problema do elevado nível de sinistralidade em zonas, na malha urbana é aquele que nunca conseguimos bons resultados. Portanto, temos que ir mais longe. É evidente que nós introduzimos as zonas de convergência. Estão elas hoje muito mais conflituosas, porque entraram segways, togobans, tuk-tuks, bicicletas, e obviamente as autarquias. O que podem fazer é alargar a zona pedonal e aí reduzir o risco de atropelamento. Mas se reparar com atenção, o problema não se situa aí. Situa-se nas circulares e nas radiais. Algumas delas nem sequer são municipais, são nacionais. E é exatamente aí onde eu vou dar um exemplo. Na minha cidade, há dois fins de semana, 3 acidentes mortais em Campeões. Em nenhuma delas no meio da cidade. Exatamente nas circulares. E aí nem os contratos locais de segurança ajudam. Porque os contratos locais de segurança, como sabe, são para o centro histórico, só para o centro da cidade. Ou se alargam as competências da Polícia Municipal, os contratos locais de segurança, a ação da Polícia, em zonas que estão exatamente fora, onde a velocidade... E dirá, bom, então vamos reduzir para 30 km/h. É completamente irrealista reduzir numa circular, numa radial, essa velocidade. E, portanto, temos um problema evidente que nós podemos melhorar a sinalização horizontal e vertical. E muitas autarquias têm usado de toda a imaginação, com sinalização eletrónica, com relevo, já vi tudo. O que me parece é que não há nenhuma razão de ciência para a localização das passadeiras. As passadeiras são postas onde o vereador do Pelouro acha que deve ser. E não há nenhuma razão de ciência. Eu acho que aí tem que ser mão pesada, porque, de facto, a passadeira é o fator de risco. Depois, também, eu tive a oportunidade de assistir. Estava presente o Sr. Vice-Presidente, Vice-Presidente da Autoridade da Concorrência. Não estava ninguém, estava também alguém da ASAI. E a Associação das Escolas de Condução se queixa não só de concorrência desleal, da DEMPC e da qualidade da formação. E eu acho que muitos destes fatores está exatamente, não é no exame em si, é na qualidade do exame, na qualidade do ensino, na qualidade das escolas, na qualidade da formação. Qual é o envolvimento do seu Ministério com o Ministério da Educação para que nas escolas, por exemplo, sejam feito um trabalho, como o Partido Socialista disse bem, de formação, informação, densidade, para o bom uso. Os municípios fizeram os agrupamentos escolares, todos eles puxando os alunos para o centro da cidade, depois circulando para fora para um conjunto de espaços de diversão ou espaços de uso. A quantidade de alunos a circular no meio urbano, fora das zonas de convergência, onde não me parece que a razoabilidade e a segurança é maior, é muita. Eu não me parece razoável que numa estrada municipal ou naquela estrada que até é nacional, está numa radial, a autarquia tenha aí alguma competência. E, portanto, não só as autarquias têm que melhorar, mas também o governo tem que, nessa matéria, ser clarinho. E, por isso, perguntava, no fundo, qual é a cooperação, porque parece que não pode ser só o Ministério da Administração Interna, não podemos ter só repressão ou mandar parar. Porventura, termos problemas de olhar bem para as portagens, porventura olhar bem para a cooperação da rede viária, etc, etc. Mas eu acho que na formação, na complementaridade da fiscalização, sem ser uma fiscalização que persegue apenas a multa, mas uma fiscalização persuasiva, há quem defenda o regresso da Brigada de Trânsito, nós já fizemos a discussão que já fizemos, não queria regressar aí, porque eu acho que a coisa não se põe ter ou não ter, há outros mecanismos, ou alargamento dos contratos locais de segurança. Agora, parece-me que se nós não conseguirmos, e parece-me ser de facto, eu gostava de me concentrar nisso, porque não me parece que, quer as novas competências, quer uma mera colaboração com as autoridades locais, termino, Sr. Presidente, resolvam um problema. Porque nós estamos, ano após ano, a assistir, de facto, com pequenas oscilações, a um problema sério de acidentes com peões em meio urbano. E isso precisa, de facto, de irmos um pouco mais longe e sermos um pouco mais assertivos nessa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Ministro para responder. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Helder Amaral, pelas questões que colocou e que me permitem aqui clarificar, dentro deste princípio que tem marcado esta audição, aqui um conjunto de análises que devem assentar neste princípio. Nós temos uma evolução que é globalmente positiva, é prematuro, não devemos escamotear aquilo que são dados preocupantes, que eu comecei por indicar, em alguns segmentos, relativamente a 2017, sendo prematuro dizer aqui que há uma alteração de tendência. O Sr. Deputado esteve, o Sr. Secretário de Estado esteve também na apresentação do perfil do condutor. Esse estudo foi promovido pelo Automóvel Clube de Portugal, aqui há uns meses atrás. Eu acho que é prematuro nós aqui, exatamente porque temos um caminho a fazer, nós colocarmos desde já em causa os objetivos para 2020. Os objetivos de redução 2010-2020 são definidos à escala europeia. Nós temos uma evolução positiva, mas ainda estamos, eu diria, estamos a contribuir para a degradação da média europeia. A média europeia é de 49 mortes por milhão de habitantes, nós estamos nos 62. E, portanto, eu acho que nós aqui nós não devemos fragilizar os nossos objetivos. Temos de ter, nesta matéria, como noutras, não é? Mas designadamente nesta matéria, nós devemos ter um objetivo que é, claramente, ter um resultado abaixo da média europeia. E é esse o objetivo nacional para o qual temos de convergir com intervenções de natureza múltipla. Em várias das intervenções dos senhores deputados de outras bancadas, foi evidente a dimensão transversal das políticas públicas que estão associadas à segurança rodoviária. E o Sr. Deputado trouxe mais uma, em que julgo teremos aqui um grande acordo, o meu tem, não é? Mas teremos aqui um grande acordo relativamente à correção do tema que aqui colocou, que é o tema do transporte público. De facto, uma política de promoção do transporte público não é no essencial, a sua prioridade não é a segurança rodoviária, mas em área urbana, sobretudo, mais transporte público significa melhores condições de mobilidade, significa mais segurança rodoviária. E, portanto, essa é uma das dimensões que, sobretudo nas áreas urbanas, sobretudo pelos baixíssimos níveis de sinistralidade que estão associados, quer ao grande, ao número de cidadãos que têm capacidade do transporte público, mesmo rodoviário, para transportar aqui, quer pela condição profissional, os níveis comparativamente baixos de acidentes no qual é envolvido. E, portanto, aí estou de acordo. Portanto, é também competência desta Comissão, provavelmente com outro interlocutor, mas a política de promoção do transporte público tem também impacto na sinistralidade rodoviária. Aquilo que introduzimos em 2017 foi um dos elementos aqui inovadores, foi a plena instalação da chamada rede de os 50 postos de radares em locais identificados como maior risco da rede Sincro. Hoje, essa rede Sincro está plenamente instalada e está em sintonia com aquilo que são os sistemas quer da ANSR, quer com os sistemas de intervenção das forças de segurança. A sua dimensão, até pelas suas características, é uma dimensão fundamentalmente preventiva, porque estamos aqui a falar de localizações que foram definidas por razões conhecidas e que estão aqui identificadas. Nós temos de agir também na dimensão formativa. falou aqui também de uma em que integra políticas no quadro do plano estratégico de médio prazo, aquilo que tem a ver com a qualidade da formação, sendo essa responsabilidade fundamentalmente do Ministério do Planeamento, mas tendo eu a coordenação do PENSE, não em jeito aqui uma relativamente ao ensino da condução, mas esta dimensão formativa tem uma dimensão mais ampla. E aqui, para além dos elementos das campanhas, das ações de sensibilização, quer de responsabilidade nacional, quer de responsabilidade local, aqui a que já fiz referência em rondas anteriores, a educação para a cidadania, que este ano entrou em funcionamento em cerca de 230 agrupamentos escolares, um pouco por todo o país. Nestes 230 agrupamentos escolares, a educação para a segurança rodoviária é uma das componentes obrigatórias da educação para a cidadania. Nós faremos, no final deste ano letivo, uma avaliação deste primeiro ano, visando não só definir aquilo que são conteúdos obrigatórios em todos os níveis de ensino e aquilo que são conteúdos que dependem da autonomia da comunidade educativa, dos agrupamentos, que têm aqui uma margem de liberdade na fixação das suas prioridades no âmbito dos programas de educação para a cidadania, no âmbito da autonomia escolar, mas faremos aqui uma avaliação, sobretudo visando, é este o nosso entendimento, primeiro que o programa de educação para a cidadania deve ser alargado a todas as escolas. Ele neste ano está no primeiro ano de cada um dos ciclos educativos e que os aspectos de cidadania rodoviária devem fazer parte deste programa. Uma última nota, apenas de esclarecimento. Os contratos locais de segurança, de facto, tinham essa característica no início, mas hoje já não são assim. Isto é, os contratos locais de segurança não são apenas em zonas de risco ou em zonas estritamente ou em centros históricos. Nós no Algarve temos contratos locais de segurança com todos os municípios do Algarve, foi uma zona piloto para isso, e com essa dimensão, vá lá, regional, no sentido que envolve também nesta dimensão de segurança rodoviária daquilo que são tendências e identificação de zonas de risco. Está proposto ao seu município, está proposta a celebração, estão contactos, trabalhos a decorrer para a existência em Viseu de um contrato local de segurança, num novo modelo, um modelo do que chamamos contrato local de segurança de cidade média, que com características várias, é um tema de primeira comissão, mas em que esta dimensão de segurança rodoviária está incluída na proposta que o Governo tem vindo a discutir, exatamente para que não tenha, vá além daquilo que era a proposta inicial da autarquia, que era fundamentalmente centro histórico e bairros, que conhece melhor do que eu, bairros com, e eu também já conheço, que com alguma complexidade. E, portanto, o que nós queremos aqui é uma abordagem ampla que inclua aí toda a área do município, mas sobretudo toda a área urbana de uma cidade média como a cidade de Viseu.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo a palavra ao PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Algumas questões procurando contribuir para o debate que temos colocado nesta comissão. Retomando algumas matérias que já foram aqui abordadas e acrescentando aqui alguns outros elementos. Tendo em conta algumas abordagens que por vezes nós ouvimos nestas discussões na Assembleia da República ou fora da Assembleia da República, muitas das vezes nós corremos o risco de, ao fazer a apreciação desta realidade da sinistralidade rodoviária e das vítimas e das tragédias que acontecem nesta dimensão, há sempre uma tendência para o desabafo perante a frustração do que são estas tragédias e do que são estas realidades dramáticas. E perante isso, por muita que seja a frustração e por muita que seja a dor que nós todos naturalmente sentimos e observamos perante as tragédias humanas que têm a ver com estas situações e estas realidades, não podemos deixar de evitar abordagens redutoras e simplistas, e não podemos deixar de considerar as múltiplas realidades e fatores que coexistem nesta problemática da segurança rodoviária, sendo que às vezes há explicações que parecem estranhas, mas fazem sentido, e por outro lado há explicações que, respondendo de uma forma muito direta a algumas situações, não podem encerrar em si mesmas a discussão e a análise do problema. E, portanto, quando nós falamos da sinistralidade com veículos de duas rodas, quando nós falamos dos tratores, quando nós falamos de um conjunto de situações que até de um ano para o outro podem ter um agravamento substancial de situações particularmente graves, isso não nos dispensa de fazer, de facto, uma abordagem e uma análise, eu diria, multifatorial, integrada, que considere, efetivamente, várias tendências e vários problemas que continuam a convergir e a coexistir e a levantar a nossa preocupação. Já foi aqui falada a questão da, eu diria, do custo de vida e da obrigatoriedade que nós não podemos deixar de considerar, de um debate sobre a questão das portagens e do empurrar das pessoas para vias não portajadas, mas muitas vezes mais perigosas, e no distrito de Setúbal temos o caso do IC1 na ligação, nomeadamente Alcácer-Grândola, com o ponto negro que há ali de uma situação que se arrastou e arrasta durante anos e anos, mas que ou as pessoas optam pela A2 ou sujeitam-se a situações de grande perigosidade, como ali acontece em Alcácer do Sal e em Grândola. Ou então aquela situação de aumento da sinistralidade em veículos de duas rodas, que rapidamente é apontado por alguns como... Bom, isto então, inspeções, vamos embora para a frente. Quando também há aumento de sinistralidade, não na mesma percentagem, mas em termos absolutos existe, para veículos que já hoje são sujeitos ao regime de inspeção periódica obrigatória, o que significaria, bom, então alguma coisa errada com as inspeções, se calhar temos que discutir isso. Bom, mas o problema é que não pode haver, de facto, uma resposta simplista. E esta é uma questão que não podemos deixar de observar. Agora, depois de tudo isto que eu disse, né, dito isto, há uma coisa que se calhar, quando se discute às vezes a questão do Código da Estrada, que nós não podemos deixar de ter em conta. É que, apesar de tudo, o Código da Estrada, como dizia o outro, havíamos de experimentar cumpri-lo. E se o Código da Estrada efetivamente fosse cumprido, e o seu cumprimento não apenas na área da formação, das campanhas, da sensibilização, mas da procura de uma fiscalização e de uma forma dissuasora, que permitisse efetivamente um contexto em que fosse assegurada esse ambiente de cumprimento e de respeito pelo Código da Estrada, talvez algumas das situações de maior risco talvez não fossem erradicadas seguramente, mas talvez tivessem um contexto diferente. Ainda há dias falávamos daquela análise que já não é de agora, já tem alguns anos, de análise comparativa comportamental dos condutores em Portugal e noutros países da Europa. Os portugueses noutros países da Europa até parecem outros e os estrangeiros em Portugal até parecem outros, tendo em conta o contexto de fiscalização que noutros países pode existir e que em Portugal pode não existir. E eu aqui vou à falta de efetivos nas forças de segurança. E à falta de efetivos nas forças de segurança, não só no plano presencial no terreno, também do ponto de vista dos serviços relativamente à instrução e ao seguimento dos processos, ainda agora se falou na questão do IMT e a situação de dificuldade em fazer face às prescrições e àquela ideia de que não pode prevalecer a ideia de que, bom, isto tanto faz cumprir o código como não cumprir, porque isto depois prescreve, mas também esta questão da diferença entre... aquela expressão vulgar da caça à multa versus aquilo que efetivamente pode dissuadir condutores de alguma situação mais irrefletida e de algum perigo maior. E isso na situação em que o sistema síncro, finalmente, ao fim de tantos anos que ouvimos falar, que está no terreno, custa aos 50 pontos, a pergunta é que próximas etapas e que próximas medidas em relação ao avanço deste tipo de medidas efetivamente dissuasoras no terreno que permitam essa resposta, mas também o problema das condições de trabalho que se colocam a todos aqueles que estão na estrada todos os dias, no seu trabalho, na sua profissão, desde logo no setor dos transportes, rodoviários, mas não só. É que, efetivamente, aquilo que é transmitido pelas organizações representativas dos trabalhadores no setor dos transportes, relativamente aos horários absolutamente desumanos, em relação à fadiga de uma forma brutal que se coloca aos condutores, que isto é perigoso não só para quem está a conduzir nestas condições, é perigoso para todos nós. Quando nós falamos dos trabalhadores, dos motoristas, dos trabalhadores do setor rodoviário, que muitas das vezes não estão a sujeitar-se a um horário que alguém lhes tenha dito, mas no quadro de um sistema de pagamento ao quilómetro, no quadro de uma situação de profunda precariedade, no quadro de uma situação de absoluta exploração, estão a sujeitar-se a situações e muitas das vezes, algumas destas situações de veículos pesados de mercadorias no contexto urbano, em que naturalmente as solicitações e o tempo de resposta é completamente diferente, e a exigência que se coloca e o risco que se coloca nesses contextos tantas vezes é relatado neste tipo de situações, leva-nos de facto a sublinhar uma ideia que temos vindo a chamar a atenção ao longo dos anos e de várias legislaturas e de vários governos, em que é preciso ir mais longe nesta articulação e nesta consideração do testemunho e do trabalho e do contributo que os próprios trabalhadores e suas organizações podem ter nesta matéria. Nós criticamos sucessivos governos perante o facto de serem excluídas as organizações dos trabalhadores perante este tipo de espaços e de entidades de consulta, de reflexão, de debate e de proposta nesta matéria. O processo da norma 39.001 foi, apesar de tudo, um elemento que permitiu os trabalhadores avançarem também com o seu contributo e com a sua experiência, e a nossa questão é como fazer, de facto, levar mais longe este envolvimento perante uma realidade que levanta as maiores preocupações quanto à precariedade e às condições de risco que se colocam para todos nós na estrada quando estas questões se colocam. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tenho a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Bruno Dias, pelo conjunto de questões e comentários que coloca. Eu diria que estou de acordo com o Sr. Deputado Bruno Dias quando diz que, e julgo todas as intervenções assumiram essa circunstância dos vários grupos parlamentares. É possível, sendo o PCP o último grupo a intervir aqui, é possível dizê-lo e congratular-me por isso, que há aqui uma dimensão, usou a expressão análise multifactorial, outros falaram numa dimensão transversal de políticas públicas, mas há aqui, nesta dimensão de intervenção relativamente às questões de sinistralidade rodoviária, nós temos de ter aqui uma intervenção de banda larga, quer quanto aos parceiros com os quais tentamos encontrar soluções, parceiros quer no âmbito da administração pública, o Ministério da Administração Interna assume plenamente aqui as... Não vejam isto como estar a sacar responsabilidades a outras áreas. Não, o Ministério da Administração Interna assume plenamente a responsabilidade pela coordenação da ação relativamente a esta área, mas sabendo que o nosso sucesso depende aqui de um trabalho com num conjunto de domínios, com entidades que estão noutras áreas de política pública. Só isso faz sentido. Quer na intervenção relativamente a outros agentes. E aqui, relativamente a outros agentes, já o referi várias vezes, nesta dimensão territorial e, sobretudo, naquilo que se passa nas áreas urbanas, uma intervenção muito próxima em conjugação com as autarquias locais e entendendo que o reforço da intervenção local num sentido amplo não é meramente elaborar planos municipais de segurança rodoviária. Obviamente os planos são importantes se forem um resultado de um trabalho vasto refletindo maduramente sobre onde é que estão as situações de risco local e depois servirem de facto como instrumento de ação, não é? Portanto, nós em Portugal também há áreas em que não temos falta de planos, temos é falta, por vezes, da sua efetiva expressão. E, portanto, nesta matéria, este alargamento da intervenção local não é para promover a elaboração de planos em si só, por si só. Em segundo lugar, com a sociedade civil, há aqui agentes vários, de instituições que há muitos anos, outras há menos, em vários segmentos da segurança infantil, no caso da APSI, ou dos cidadãos automobilizados, muito em torno das vítimas de acidentes, até estruturas mais clássicas, como o ACP ou a Prevenção Rodoviária Portuguesa. E também, diz-me aqui qual o papel dos trabalhadores ou das suas organizações representativas, eu diria que naquilo que são os segmentos em que faz sentido. Fizemos, o Sr. Secretário de Estado disse-o na intervenção que fez há pouco, na transposição da norma técnica, nós assumimos que as deslocações casa-trabalho têm aqui, e as deslocações profissionais, as deslocações em trabalho, que são uma coisa diferente, têm uma dimensão muito significativa nos acidentes rodoviários. E por isso, tal como há anos, a introdução dos tacógrafos foi muito importante, não é? Relativamente ao transporte de mercadorias, relativamente aos profissionais, e aí há regras muito estritas sobre a utilização de a condução profissional. Nós sabemos que a condução profissional se faz hoje também noutro tipo de veículos, e mesmo a condução não profissional. E, portanto, nós acompanhamos aquilo que são tendências de alargamento de regras à escala europeia, que passa porque nos próximos anos a utilização de mecanismos limitadores da condução alongada seja possível também em veículos ligeiros, sobretudo para permitir o seu controle na utilização profissional, mas também na utilização turística, mesmo se quisermos, não é? Conduzir 8 horas seguidas é um risco para o próprio e para quem circula na estrada, qualquer que for o tipo de circulação. Em segundo lugar, estou inteiramente de acordo, Sr. Deputado, quando diz que esta é uma matéria em que nós devemos ter rigor e tentar fugir. É uma matéria sobre a qual temos todos, enquanto cidadãos, é muito fácil ter opiniões assentes daquilo que é uma experiência empírica que todos, nas nossas vivências. E temos de ter aqui o rigor, sem desvalorizar essa experiência empírica, o rigor de não achar, às vezes, que coisas que parecem óbvias não têm explicações mais complexas e, portanto, tentarmos ir muito à causa das coisas sem ter respostas imediatas. Houve aqui uma controvérsia que não perpassou hoje aqui pelo debate, mas que perpassou pelo debate público aqui há uns meses atrás, sobre os ciclomotores, os até 125 centímetros cúbicos. Nós sabemos a história da iniciativa, que foi uma iniciativa do PCP, que levou a permitir, há uns anos atrás, que se a habilitação com a condução em veículo ligeiro habilitasse à utilização de veículos velocípedes até 125 centímetros cúbicos. Não está em causa o repor a obrigação de carta de condução específica. Isso não está em causa e queria deixá-lo aqui com toda a clareza para que não haja qualquer dúvida sobre isso. Agora, face a um dado de 2017, que também temos de verificar se foi um acaso ou se é uma tendência, mas que é um dado impressionante, que é veículos até velocípedes até 125 centímetros cúbicos, o número de mortes triplicou. Nós não podemos tão bem desvalorizar
face ao ano anterior.
Mas muito debate que foi feito aqui, quando eu digo há tendências de longo curso e há tendências no ano. E, portanto, eu não estou a dizer, como não disse relativamente o outro tipo de veículos, que isto significa uma alteração de tendência, mas não podemos desvalorizar este valor. E por isso ouvimos as várias instituições do setor. O que nos dizem é o seguinte, é que não parece de grande prudência atribuir a um cidadão como eu, que tenho carta de condução de ligeiros, mas que nunca utilizei motociclos, atribuir a competência legal para sair daqui, adquirir motociclo até 125 centímetros cúbicos e sem qualquer restrição ir por aí fora para a estrada ou para a rua. É verdade, é verdade, é verdade. E, portanto, sobre isso teremos de encontrar, e por isso teremos de encontrar aqui as respostas adequadas que passam pela, por aquilo que existe em alguns países, que é a exigência de alguns conhecimentos mínimos daquilo que diferencia conduzir um velocípede motor, um motociclo, do que conduzir um veículo automóvel. Então, bem quanto às motos de maior cilindrada, nós não podemos ter aqui, nunca me ouviu dizer que as inspeções resolveriam tudo. Nunca nos ouviu dizer isso. Temos de ter aqui atenção às causas multifactoriais, novamente citando, que nos permitam explicar qual a razão de uma evolução que é preocupante, neste caso, também em 2017, duplicação do número de vítimas mortais. Sabendo que há aqui um quadro europeu que nos determina que até 2021 nós teremos de ter um sistema de inspeções. Teremos de, a nível nacional, encontrar o sistema adequado à nossa realidade nacional. Mas temos uma obrigação e por isso estamos a ver com muito rigor 17 países da União Europeia têm neste momento inspeção obrigatória para motociclos. 17 já. Já têm inspeção. A maioria deles há bastantes anos. E, portanto, nós estamos a ver comparativamente quais são os requisitos, onde é que recai, que características é que tem essa inspeção, sabendo que temos uma obrigação de transpor até 2021 essa diretiva. Os dados de 2017 indicam que convém, se calhar, não deixarmos para a última hora esse esforço. Teremos de fazê-lo aqui, ponderando todas as causas e sem ter a ilusão, que nunca me ouviram dizê-lo, que isso resolverá tudo. Não, a resposta é múltipla, tem intervenções também noutros segmentos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora à segunda e última ronda. Tenho sinais da bancada do Partido Requerente. Sr. Deputado.
Na segunda ronda, se a mesa permitir, o PSD, para evitar depois uma ronda de 2 minutos, dividiria a segunda ronda, 5 minutos, em 2 intervenções, do Sr. Deputado Carlos Silva e do Sr. Deputado José Carlos Barros.
Eu não tenho inscrições de mais nenhuma. Passa a haver inscrições. Então passamos ao Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Ministro da Administração Interna, Sr. Secretário de Estado. As estradas e ruas de Portugal continuam demasiado perigosas. E, apesar das melhorias significativas conseguidas após a revisão do Código de Estrada em 2014, nomeadamente quanto à proteção dos utilizadores vulneráveis, o que é um facto é que continuamos a assistir a uma sinistralidade inaceitável. Continuamos a assistir, eu sei que os senhores deputados dirão que os índices estatísticos estão melhores, acontece que do ano de 2016 para 2017 as situações de vítimas mortais e feridos graves agravaram-se e isso não pode deixar de ser realçado. Ainda há muito por fazer, naturalmente, em termos de políticas públicas, legislação, fiscalização e mesmo medidas de acalmia de tráfego. É natural que se os condutores dos veículos motorizados cumprissem o Código da Estrada, naturalmente estes índices desceriam e viveríamos todos muito melhor. Mas acontece que há uma razão de ser para se apelidar a condutores de bicicletas e pessoas que circulam a pé utilizadores vulneráveis. É exatamente o facto de os comportamentos na estrada por parte de condutores de modos rápidos, pesados e perigosos não ser o mais adequado. E por isso, nessa circunstância, a redução do risco tem que se focar na origem do problema, na origem que é o perigo rodoviário e, naturalmente, reduzindo comportamento de risco por parte de quem, dos condutores de veículos monitorizados. E por isso pergunto, Sr. Ministro, para quando a fiscalização mais intensa do cumprimento da lei, principalmente no que toca a comportamentos perigosos, nomeadamente no que toca aos incumprimentos nas regras de ultrapassagem, como, por exemplo, o abrandamento da velocidade, a utilização da via adjacente e, no caso da ultrapassagem aos ciclistas, o afastamento de 1,5 metro relativamente aos mesmos, para quando a revisão do Regulamento de Sinalização de Trânsito, por forma a incluir a proteção aos condutores de bicicletas e que seja assinalado, portanto, a necessidade de comportamentos mais responsáveis por parte dos utilizadores de automóveis, e para quando, a exemplo do que se passa em Espanha, a informação da distância lateral mínima de 1,5 metros na ultrapassagem aos velocípedos. Para terminar, Sr. Ministro, e uma vez que falou, e bem, no tema da educação para a cidadania em termos rodoviários, a implementação nas escolas de um programa por forma a que nos currículos escolares se possa ser introduzida este tema e também na obtenção da carta de condução. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barros, quem é duas boas-vindas a esta comissão, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, no mês passado questionámos o Sr. Ministro sobre as questões de segurança rodoviária que se colocam especificamente no troço Sotavento da Nacional 125, Olhão Vila Real Santo António, face ao estado lastimável da via que a cada mês que passa, como é normal, a cada mês que passa sem intervenção, tem vindo a apresentar menores condições de segurança. Colocámos duas questões muito concretas ao Sr. Ministro, a saber quais as medidas adotadas pelo Ministério da Administração Interna face à situação e se está o Ministério em condições de assegurar os patamares adequados de segurança rodoviária neste troço. O Sr. Ministro respondeu-nos na semana passada e confirma-se aquilo que temíamos, que não há nenhuma resposta concreta para esta preocupante e excepcional situação concreta. Isto é preocupante, Sr. Ministro, até porque ontem o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas anunciou no Algarve que vão começar algumas ações de tapa-buracos neste troço da Nacional 125 e apesar de não serem ainda as obras estruturais que foram anunciadas para o primeiro trimestre deste ano, mas que continuam por se iniciar, são obras que certamente se prolongarão já por uma época em que o Algarve estará cheio de visitantes, turistas, decréscimo de circulação na 125. E, portanto, preocupa-nos que o Sr. Ministro não dê resposta concreta a uma preocupante situação concreta e responda, como pode responder para qualquer outra situação, indiferenciadamente, com o Plano Nacional de Fiscalização, que foi elaborado em cumprimento do Plano de Ação, do PENSE 2020. Sr. Ministro, o Algarve vai passar mais um verão sem que avancem as anunciadas, mas entretanto já desanunciadas, obras estruturais de requalificação da Nacional 125 no Sotavento, permanecendo, portanto, estas situações graves do ponto de vista da segurança rodoviária. E o menos que se exige, Sr. Ministro, é o seu compromisso de que esta situação, antes do verão, será devidamente revisitada. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Partido Socialista, o deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista não tinha previsto nenhuma segunda intervenção. De qualquer forma, parece-me que no ponto do debate parece relevante fazermos duas ou três notas. A primeira é para dizer que, na verdade, o Partido Social Democrata não resistia à tentação de tentar politizar aqui este tema, apesar de ter dito inicialmente que esse era o seu objetivo, e é lamentável que assim seja. Quero, por isso, sublinhar a forma como o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, de forma honesta com que tratou este assunto, a forma honesta com que demonstrou o empenho que o Governo tem tido nesta matéria, uma matéria muito importante e sensível para todos os cidadãos, julgo que isso é consensual, e sobretudo de maneira a demonstrar, sem qualquer receio, que há ainda muito trabalho a fazer, que há problemas que estão por resolver, que há questões que têm que ser ultrapassadas e que é um processo sistémico que, de alguma maneira, vão surgindo com um planeamento sério e com uma estratégia séria no sentido de garantir que este problema da sinistralidade é reduzido de forma significativa para bem de todos os cidadãos. E, portanto, a primeira nota é para felicitar, de facto, o Governo, o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, pela forma como desenvolveram este tema e mostraram estar num caminho sem qualquer tipo de preconceito e sem qualquer tipo de receio de dizer que ainda há trabalho a fazer, que ainda há um caminho a percorrer, apesar do muito trabalho que já foi feito ao longo destes últimos tempos. Queria, por isso, dizer, basicamente, que uma das notas mais importantes deste debate foi, com certeza, e de alguma forma também foi sublinhado por todos os grupos parlamentares, a ideia de que esta é uma questão transversal, que isto é uma questão que envolve medidas em vários níveis, envolve medidas no campo das infraestruturas, houve aqui algumas questões que foram colocadas nessa matéria, há muitas coisas a fazer naturalmente nessa área, envolve medidas, portanto, nessa questão das infraestruturas, envolve medidas relativas aos próprios veículos, o Sr. Ministro acabou de referir algumas delas em alguns casos em particular, envolve medidas no campo informativo e também publicitário, é uma matéria relevante que é preciso, de alguma forma, aprofundar. Envolve medidas de fiscalização, envolve medidas legislativas, enfim, há um cardápio muito significativo de medidas que são transversais e que exigem, de facto, uma estratégia por parte do Governo. E, portanto, a questão que eu queria deixar ao Sr. Ministro era que esforço é que está a ser feito no sentido de consolidar esta interligação entre todos os responsáveis que têm responsabilidades para estas medidas, no sentido de garantir que há um efeito positivo, significativo naquilo que a todos nós interessa, de alguma maneira, que é, de facto, a redução da sinistralidade e garantir mais segurança nas estradas para todos os cidadãos de Portugal. Portanto, este esforço que o Governo diz que faz, de que maneira é que pode ser materializado e de que forma é que outros ministérios se empenham nesta matéria? Era esta a questão que queria deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa, prescinde? Não. Prescinde. Portanto, Sr. Deputado Barão Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há duas questões que foram colocadas e que o Sr. Ministro não teve a ocasião de responder. Uma tem a ver com a questão da rede síncro. Chamemos-lhe rede síncro, chamemos-lhe outra coisa qualquer, a questão dos pontos negros e da atuação através de dispositivo técnico em relação ao controle de velocidade, desde logo, mas como fator de dissuasão do risco de sinistralidade e das próximas etapas, porque nós não podemos dar por ultrapassada e resolvida a questão do desenvolvimento da rede nessa matéria. E a outra questão tem a ver com os efetivos das forças de segurança e a capacidade, para além das operações Páscoa, das operações Natal, Ano Novo, para aí fora, de haver uma presença regular, de forma sistemática, no terreno, que permita também essa questão da dissuasão e do incentivo, digamos assim, à segurança rodoviária e ao evitar de situações mais perigosas, como infelizmente depois temos observado. Depois, uma questão muito concreta e muito objetiva. Há um conjunto vasto de entidades, quer do ponto de vista da presença regular no Conselho Nacional de Segurança Rodoviária, quer do ponto de vista das associações e organizações não-governamentais da área da segurança rodoviária. A pergunta é muito objetiva. Eu estou convencido que os trabalhadores e as suas organizações não estão envolvidos nesta sede. Julgo que não. Pelo menos não estavam no passado. Julgo que neste momento não estão. A pergunta é se existe a abertura do Governo para, tendo em conta o bom contributo para a reflexão, para o debate e para o encontrar de soluções, como aconteceu agora na norma técnica, que também nesta estrutura mais estabilizada e mais sistematizada do Conselho Nacional de Segurança Rodoviária e da sua participação efetiva, se há ou não abertura para que essa inclusão se verifique também, que essa participação, com bons resultados, aliás, seja finalmente entendida. A lei das 125, chamemos-lhe assim, foi aprovada, o PCP propôs, e com muito orgulho, e foi aprovada nesta casa por unanimidade há quase 10 anos. Houve um aumento muito grande da sinistralidade de 2017 comparativamente com 2016. Não foi de um ano para o outro que esta realidade se alterou do ponto de vista da legislação. A realidade alterou-se há quase 10 anos. E a questão que se coloca tem a ver precisamente com essa abordagem integrada de muitos fatores, de muitas situações que podem ou não convergir, mas numa situação em que, quando fazemos o debate sobre o apuramento ou o acerto de medidas ou de linhas de orientação, não deve ser por reação a números ou por reação a momentos particularmente graves ou particularmente interpelantes, digamos assim. E num momento particularmente interpelante, como é a quantidade de dramas humanos, de problemas que aconteceram, de mortes na estrada, neste contexto em que as circunstâncias, do ponto de vista legal, convenhamos, não se alteraram, não houve uma alteração do ponto de vista do enquadramento normativo, que eu saiba, de 16 para 17, então saibamos ter também o bom senso de olhar para a legislação por aquilo que ela é e não por aquilo que aconteceu num dado momento, sem que determinadas circunstâncias tenham tido uma mudança de 180 graus que não tiveram. E, portanto, eu gostava só de trazer também este contexto, este enquadramento, para uma análise que, não sendo o PCP rejeitar, não estando o PCP a rejeitar o debate de forma geral e abstrata, naturalmente os problemas têm que ser olhados e analisados e vamos a eles, mas neste quadro em que uma explicação de um quadro legislativo que não se alterou nos últimos anos deve ser considerado no longo prazo. E no longo prazo, a ideia com que nós temos é que poderá haver um efeito base de 16 para 17, porque havia de facto uma diminuição, um número relativamente diminuto, e infelizmente o número que seguiu foi bastante alto, mas no longo prazo, a pergunta que deixamos é se há razões para considerar, nessa série de mais anos, de quase uma década, se o Governo faz a mesma análise que faz de um ano para o outro. Não sei se me faço entender, mas julgo que é um aspecto que também valia a pena aqui referir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar, tenho tempo para responder ao Sr. Ministro. 10 minutos. Não preciso gastar o tempo todo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Mas assim tem direito a 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Compreendi o recado e, e tenderei não o desiludir. Tentarei. Agradeço aos quatro senhores deputados que usaram da palavra nesta segunda ronda e queria aqui dizer-lhes muito sinteticamente o seguinte. Senhor deputado Carlos Silva, a intervenção, peço desculpa se não estou a ser correto, mas julgo que não estava no momento do inicial dos trabalhos. A abordagem que fizemos relativamente a esta matéria aponta aquilo que é uma tendência, e o Sr. Deputado Bruno Dias referiu isso agora na última intervenção. Nós temos aqui de verificar que há uma tendência de longo prazo, dos últimos 20, mas se quisermos dos últimos 10 anos, que é uma tendência globalmente positiva da aproximação daquilo que são os indicadores europeus, mas não tendo ainda atingido a média europeia relativamente ao número de mortos por 1 milhão de habitantes. E, portanto, em que o melhor ano de sempre foi 2016, o melhor ano dos últimos 20, o melhor ano dos últimos 10 foi 2016, em que em 2000... E, por isso, é prematuro dizer que se 2017 corresponde aqui a um conjunto de problemas que estão identificados, eu disse aqui quais eram as áreas de risco em que justificavam essa alteração de dados, e por isso nós nem os escamoteamos, nem ficamos de braços cruzados à espera se 2-3 anos permitem dizer não, temos mesmo um problema. Não, aquilo que eu digo é, identificado quais foram as áreas de risco dentro das localidades e motociclos, com dois segmentos que eu referi aqui, abaixo de 125 e acima de 250, nós temos de ver quais são as causas e tentar percebê-las melhor e tentar agir relativamente a essas. Portanto, julgo que é prematuro estar a dizer que em 2017 há uma alteração de tendência. Isto é, 2017 foi melhor do que 2013, 2014, 2015, foi pior do que 2016, de facto. E temos de estar atentos, e é isso que, ao longo desta tarde, saúdo as intervenções de todas as bancadas, nós conseguimos fazê-lo. O Sr. Deputado tem razão, nós temos de apostar bastante mais na educação para a cidadania. E, por isso, nós queremos... A educação para a cidadania tinha sido abandonada durante muitos anos, foi retomada este ano letivo em 230 agrupamentos, a título experimental, tem um conjunto de módulos obrigatórios e tem módulos facultativos, não, módulos que dependem da opção, nos termos da autonomia pedagógica das escolas, da decisão das próprias escolas. Nós faremos no final deste ano a avaliação com o Ministério da Educação, neste caso, A nossa posição é que a segurança rodoviária deve estar na componente permanente, não deve estar naquelas áreas em que são outras, em que as escolas podem escolher ter ou não no seu conjunto de matérias para a educação, para a cidadania. Mas, de qualquer modo, vamos esperar por este, se o compromisso é avaliar do final deste ano letivo, não vamos aqui antecipar o resultado. Eu sei que o Sr. Deputado é particularmente sensível às questões de circulação de velocípedes, vejo que sobreviveu em segurança a fazer o país de Chaves ao Algarve, né, de bicicleta, não é? Isso, e o saúdo, saúdo por isso, segui com atenção essa sua experiência, julgo que foi, aliás, o único deputado a fazer o percurso todo. Houve colegas que o acompanharam. Ah, o único deputado. Pronto, muito bem. Então está, já não é deputado agora, mas enfim. Houve deputados que o... Enfim, mas foi o único. Muito bem, aqui. Muito bem. Portanto, saúdo por isso. E, obviamente, também as questões de segurança dos ciclistas são aqui elementos. Provavelmente não será na Estrada Nacional 2 que ela é decisiva, mas sobretudo em áreas urbanas, a questão da segurança dos ciclistas é aqui uma matéria relevante. Sr. Deputado José Carlos Barros, eu estava aqui a ouvi-lo com atenção e estava na dúvida se o requerimento, se a pergunta colocada pelo grupo parlamentar do PSD, à qual o meu gabinete respondeu, se era a mesma, aquela que eu fui conferir aqui a resposta, indica que há respostas específicas para o Sotavento Algarvio e que estão a ser monitorizadas designadamente com a participação da AMAL, isto é, dos municípios, do conjunto dos municípios da zona envolvida. Há uma questão que não sou eu aqui o interlocutor adequado, mas congratulo-me, confirmo aquilo que o Sr. Deputado diz, vai haver uma intervenção significativa na Estrada Nacional 125, sobretudo no Sotavento, que já poderia ter sido feita há uns anos, mas de facto é agora com este governo que será feita e que tem, espero, um contributo tão bem significativo para a segurança rodoviária. Isto cruza com dois aspectos que eu aqui identifiquei. No Algarve nós temos o único caso no país de um contrato local de segurança para toda a região, isto é, que envolve quer os 16 municípios na sua competência específica, quer uma relação direta com a AMAL no quadro da segurança, também na componente de segurança rodoviária, permitindo uma intervenção quer da PSP, quer da GNR, nas suas áreas de competência específica, num quadro da descentralização. Nós entendemos que os municípios, naquilo que é o atravessamento de áreas urbanas, devem ter uma intervenção superior àquela que hoje têm, mesmo quando estamos a falar de estradas nacionais. E, portanto, é esta intervenção sistémica que o Sr. Deputado Carlos Pereira referiu e que julgo, pressupõe o compromisso que eu assumi na minha intervenção inicial e que julgo que foi compreendido por todos os senhores deputados das várias bancadas como corresponderam a esta minha, nossa disponibilidade e nosso apelo a um contributo para uma participação neste debate. O Sr. Deputado Bruno Dias tem razão, não lhe respondi diretamente às duas questões que colocou. Sobre o Sincro, a sua instalação terminou em agosto de 2017, os tais 50 radares. Estávamos há muitos anos à espera disso. Temos um compromisso de avaliação e de transmissão dos resultados, que será enviado a esta comissão, ao fim de um ano. Ao fim de um ano teremos uma avaliação de resultados de um ano de funcionamento do sistema, a partir do momento em que estão todos os radares instalados. Também não vou aqui dizer, já devia ter sido há muitos anos. Bom, não interessa, é agora que finalmente os 50 radares estão em funcionamento. Ao fim de um ano, nós partilharemos as conclusões e tomaremos decisões sobre o aprofundamento da rede. Sobre a questão dos efetivos, eu não lhe vou dar aqui respostas de um contexto mais sistémico, poderei dar na primeira comissão, mas não fujo à questão de maneira nenhuma. Há duas respostas que têm muito a ver especificamente com esta área. Nós estamos, por um lado, a avançar com a desmaterialização do procedimento das contraordenações e isso permite essa relação direta desmaterialização, uma relação direta entre o sistema e os sistemas da PSP e da GNR permite libertar efetivos para a atividade operacional, em vez de ser para o estar a processar contraordenações. E também, relativamente àquilo que são atividades não estritamente policiais, nós vamos alargar este ano significativamente a utilização de trabalhadores civis nas forças de segurança. Começamos essa experiência no final de 2017 com 200 trabalhadores civis que passaram a prestar serviço no contexto de mobilidade nas forças de segurança. Nós queremos alargar significativamente esse programa em 2018 até um objetivo máximo de 1.500 trabalhadores. Bom, e um dos objetivos não é só para a segurança rodoviária, naturalmente, mas um dos objetivos é libertar quer militares da GNR, quer polícias, quer elementos da PSP, libertar para funções operacionais, designadamente também na segurança rodoviária. Uma última palavra, para não desiludir o Sr. Presidente. O nosso compromisso é, ainda bem que foi aceito este, a nossa disponibilidade, é que devemos fazer pelo menos duas vezes por ano aqui um balanço. Estou disponível para o fazer, quando os senhores deputados quiserem, talvez no início da próxima sessão legislativa, trazendo já um primeiro balanço do PENS e do conjunto de medidas, como o SINCRON e todas aquelas que os senhores deputados entenderem. Muito obrigado, Sr. Presidente e senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Assim faremos. Queria agradecer ao Sr. Ministro, aos senhores deputados, pedir aos senhores deputados que não saiam da sala, que temos uma segunda parte ainda da nossa reunião, com algumas decisões importantes para tomar. Portanto, peço só um minuto ou dois para nos despedirmos do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado e da equipa que o acompanha. Muito obrigado.